Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Gabriel, sem dar pelo amigo e seguia à distância, atravessou o jardim e ganhou a chácara. Tinham-lhe falado no pavilhão ao fundo. Do lado do Mali. Balbuciou ele, cheio de febre. Deve ser aquele chalézinho sonolento, que se esconde na folhagem, e dirigiu-se para lá. Das janelas do pavilhão derramava-se no mar uma doce claridade, cor de pérola, que se embebia no silêncio da noite como um plácido suspiro de absoluto repouso. Gabriel compreendeu o ito com as mãos. Sentia por dentro o ciúme e comer-lhe o coração adentadas. Ah! Como poderia o mísero suportar a ideia de que Ambrosina naquele instante desfalecesse de amor nos braços de outro homem? Como poderia admitir que aqueles lábios, que só com uma única palavra lhe enlearam toda a existência, dissessem a outro mesmo a Amuti? Que a ele encheu o coração de esperanças, transformadas agora em negras fezes. E que aqueles olhos e que aquele colo, e que toda aquela divina carne, desmaiassem e palpitassem na síncope do primeiro enlace dos sentidos, sem ser nos braços dele. Dele, que tanto a reclamava no ardor do seu desejo apaixonado. Ambrosina, minha formosa Ambrosina. Balbuciava o infeliz, epitar a dúbia claridade janelas do pavilhão, como te deixaste fascinar por outro. Como pudeste, infiel e querida companheira de meus sonhos, crer, houvesse neste mundo alguém, a não ser eu, capaz de merecer de capaz de amar-te como deve ser amada, louca. Tu me perdeste para a tua felicidade, e de mim próprio me privaste. Repousa no engano e embriaga-te de traição, bebe, indiferente e feliz, às curtas horas sobejadas do amor, porque amanhã o teu despertará de ser amargo e presságio. Hei de com o meu sangue enodar-te as núpcias. Rei de com meu cadáver tolhete estrada. O morro alvorecer terá sob as tuas janelas, há de quebrar-te na mentirosa boca o sorriso que trouxeres para a luz do dia. Há de gelar-te no peito a doce recordação da tua primeira noite de mulher. E há de acompanhar vida como a própria funda da perfídia que habita tua alma. E ao terminar estas palavras, Gabriel se havia arrastado até a vida floriporta do pavilhão cor-de-rosa. E aí, arrancando do punhal, pousou sobre estes os olhos com profunda e magoada expressão de ternura. Depois de contemplar por longo tempo a primorosa arma, enquanto dos olhos lhe corriam as derradeiras lágrimas, levou-a piedosamente aos lábios, murmurando de joelho, como se orasse a Mácia a íntima das preces. Entilhe ao companheiro dos meus os antepassados, beijos do sangue generoso de minha mãe, que a mim te transmitiu, sem contigo me transmitir o seu valor. E ela que me envie, lá da sua etérea morada, perdão para esta minha morte tão mesquinha, tão covarde e tão indigna da sua raça. Mas antes de alçar a arma, um forte rugido de fera, um rouco surdo e cavernoso, que parecia sair dos aposentos dos noivos, empolgou-lhe a atenção. Prestou ouvir. Um novo ronco sucedeu ao primeiro. Dir-se-ia um tigre a roncar amordaçado. E pouco depois os rugidos começaram a repetir-se quase sem intermitência. Corro! Gritou daquele mesmo ponto uma voz de mulher. Gabriel não esperou por mais para meter ombros à frágil porta do pavilhão, arrombando-a com estrondo e precipitando-se lá para dentro com um raio. Socorro! Socorro! Atravessou de carreira um corredor, ao fundo do qual havia uma cancela com vidros de cor, iluminados, despedaçou um dos vidros e enfiou a cabeça pelo esvazamento aberto. Era aí o quarto dos noivos. Gabriel sentiu-se ouriçar-lhe o cabelo à vista da terrível cena que se patenteava a seus olhos. O noivo de Ambrosina estava em posse de um ataque de loucura furiosa. Leonardo, assim se chamava ele, já desde antes do banquete nupcial, havia sentido um princípio de vertigem e um estranho sobressalto de nervos, que lhe alteravam a respiração e lhe punham o sangue desassossegado. Não ligou a isso grande importância, tratando, porém, ao sair da mesa, de apressar o momento feliz de fugir com a desposada para a grata independência do ninho que os esperava. Mas nem conseguiu tranquilizar-se, continuava sobressaltado, quase ofegante. E mal havia trocado com as primeiras e ainda fofor mais expressões da íntima ternura. Um novo e mais forte rebate dos nervos negros lhe agitou todos os membros a um só tempo, como por efeito de uma formidável descarga elétrica. Leonardo estremeceu da cabeça aos pés, contraindo os lábios, abrolhando os olhos e rilhando os dentes. E começou a tatatamudear inarticulados sons e a estorcer-se em si no luxuoso divã em que havia resvalado. Ambrosina, já recolhida ao leito, afogada de finos lençóis até a garganta, acompanhava-lhe os menores gestos, tiritando de susto e pronta a pedir socorro. O infeliz ergueu-se por fim e pôs-se a andar ao comprido da alcova, muito alvoroçado, sem largar de fazer com a boca e com os olhos contorções epilépticas. E, ao passar defronte do vasto espelho de uma linda psichê de moldura dourada, encarou-se, soltou um tremendo berro e despedaçou a lâmina de cristal com um murro. A noiva, de um salto da cama, procurou fugir da alcova, clamando socorro. Ele, porém, apanhou-a nos braços antes que ela conseguisse abrir a porta. Ambrosina, retorcendo o corpo com uma agilidade de serpe, logrou aos gritos escapar-lhe das mãos, mas Leonardo cortou-lhe a saída, rojando-se diante da porta, na destra posição de um tigre que arma o pulo sobre a presa. Faiscavam-lhe os olhos, espumava-lhe a boca e fungavam-lhe as ventas, como de faminta fera fariscando sangue. A punhada no espelho cortara-lhe o pulso, e dos golpes todo ele se tingia de rubras manchas. Ambrosina, estonteada de pavor e já sem voz para gritar, corria seminua, de um canto a outro da atravancada câmara, ora a esconder-se no cortinado do leito, ora a agachar-se por detrás dos mimombos de seda e elegantes movezinhos de laca japonesa. Ele, afinal, grunhindo, pinchou-se sobre ela e apresou-lhe com os dentes a sutil camisa de claras rendas e laços cor-de-rosa. A bela rapariga soltou um grito mais forte e caiu por terra sem sentidos, rachando o crânio com as patas de bronze de um jarrão de porcelana oriental. Leonardo apoderou-se da desgraçada com uma alegria feroz. Foi nessa ocasião que Gabriel rompeu o vidro da porta. A fera, ao dar com ele, abandonou a presa e, entre medonhos vivos, engatinhou-se para o intruso. Gabriel viu-a aproximar-se e sentiu o coração saltar dentro-lhe por dentro como outra fera também furiosa. Em um abrir e fechar de olhos, levou de arranjo Ivan com o Valcancela que o separava e achou-se em frente do louco. Leonardo de Pepe recuou dois saltos e de um bote se arrojou sobre o adversário, fazendo voar-lhe do punho a arma estremecida. Engalfinharam-se, lutando peito a peito, cara a cara, como dois demônios possessos da mesma raiva, e afinal rolaram no chão, feitos num só, numa só massa iracunda e ofegante, que rodava na estreiteza da alcova, levando de roldão o que topava, despedaçando móveis, faianças e cristais, fundidos no infernal abraço de extermínio. Gabriel sentia as garras e os dentes do louco rasgarem-lhe as carnes, mas insistia em estrangulá-lo, tentando pogar-lhe o pescoço. Felizmente, Gaspar, que havia apanhado no ar a situação e correr a chamar pelos de casa, invadia agora, acompanhado por outros, o revolto aposento dos noivos. Custou-lhe obter aquela gente prostrada por dois dias de festa. Quatro homens atiraram-se à unha a Leonardo, como um touro, o insano, porém não largava dos dentes a espada à esquerda do rival. Então Gaspar, que acabava de abrir o seu porportata e estojo de cirurgia, despejou no lenço o conteúdo de um frasquinho de prata que tirou dele, e conseguindo colar contra o nariz e a boca do furioso o pano ensopado. Leonardo acabou por fechar os olhos e deixar-se cair exânime nos braços dos que o detinham. Carreguem com ele para lugar seguro, disse o operador, donde não possa fugir quando voltar a si. E tratemos agora destes. Estendeu-se a Gabriel sobre um divã e carregou-se com Ambrosina para o seu feliz e faustoso leito conjugal. A ditosa noiva continuava estarrecida e banhada em sangue. Gar pediu pontos falsos, trapos de linho, todos os recursos de gênero que houvesse em casa, assentou-se expeditamente ao lado da cama, arregaçando as mangas e pôs-se a observar atentamente a ferida da enferma. Só nessa ocasião apareceu na alcova o pai da noiva. Fora de si, quase sem poder falar, perguntava o comendador muito a filha estranha e grande desgraça havia sucedido à sua pobre filha, mas dando com Gaspar ao lado dela, ao escutar na leocolo, está comando fulminado, o médico misterioso, e rugiu de cólera. Gaspar, sem largar de mão o que fazia, olhou para ele de esguelha, e sacou os ombros. O filho do coronel Pinto Leite em minha casa, bramiu moscoso, cerrando os punhos. Sai daqui, senhor. Sai imediatamente, ou farei despejar lavra pelos meus escravos. Gaspar, ainda sem largar de mão a desfalecida, respondeu com toda a calma. Sim, mas deixo primeiro para cumprir com o meu dever profissional, medicando estes dois infelizes. Uma é sua filha, e outro é a quem deve ela vida, à custa do estado em que o vê. Há depois tempo de sobra para o comendador me enxotar caso a cara uma vez por todas,